Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta sexta-feira, 20 de dezembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Área Azul Digital tem nova ampliação para fim de ano. Em atendimento à solicitação da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a Prefeitura, por meio da RPMOB, concluiu na manhã de quarta-feira, dia 18, a implantação da Área Azul Digital em trechos das ruas Barão do Amazonas e Visconde de Inhaúma. Os locais podem ser consultados no portal ribeirão.sp.gov. Além da implantação do estacionamento rotativo nestes locais, houve a flexibilização dos corredores exclusivos de ônibus nesses trechos das duas ruas, liberando o tráfego de veículos na faixa de rolagem da direita.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, o tempo sobre Ribeirão Preto e região começa com predomínio de sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. A partir do período da tarde, a nebulosidade aumenta e o tempo fica instável com previsão de pancadas de chuva devido à aproximação de uma frente fria pelo litoral paulista. Durante o dia de sábado, o tempo fica instável na região, com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, inclusive para o domingo. Para o Natal, tanto na véspera quanto no dia, a previsão indica baixa probabilidade para ocorrência de pancada de chuva isolada. Diferente do Ano Novo, tanto na véspera quanto no dia primeiro, há maior chance de ocorrer pancadas de chuva de forma isolada, principalmente no período da tarde. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 21,7 graus. As temperaturas máximas previstas para esta tarde na região são 28 graus em Franca, 30 graus em São Joaquim da Barra, 31 graus em Monte Azul Paulista e 32 graus em Ribeirão Preto e Barretos. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 20 graus em Franca e São Joaquim da Barra e 21 graus em Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
O Grupo de Estudos Climáticos do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP faz uma análise climatológica da primavera, que acaba hoje, e do verão, que começa amanhã.
Amanhã começa oficialmente o verão no Brasil. Deixaremos para trás uma estação em que os meses de setembro, outubro e novembro representaram a primavera meteorológica, período marcado normalmente pelo retorno das chuvas regulares, principalmente no Brasil central. Para analisar as condições climatológicas da estação que acaba e fazer uma previsão da que começa, vamos ouvir o professor Luiz Felipe Gozo, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da USP. Professor, a primavera deste ano trouxe as chuvas que costuma trazer?
Após um inverno muito difícil, com longos períodos de estiagem e temperaturas altas, a primavera chegou com um pequeno alívio para as condições do Brasil central. Apesar do retorno das chuvas mais regulares, grande parte do país ainda fechou esse período de setembro a novembro com chuvas abaixo da média, conforme foi previsto pelo GREC lá no início da estação. A situação é mais drástica, especialmente na região norte, onde as condições secas já perduram por um ano. Na maior parte do sul e do centro-oeste, também tivemos uma primavera mais seca que o normal, e como um reflexo dessa escassez de chuvas, os grandes rios do país seguem com níveis baixos. O Rio Paraguai, por exemplo, na região do Mato Grosso do Sul, registrou seu nível mais baixo dos últimos 124 anos neste último mês de novembro.
E no Sudeste, como foi o comportamento das chuvas?
No Sudeste, a chuva acumulada foi próxima do que é normal no período da primavera, aliviando os meses de inverno com tempo muito seco. O nível dos reservatórios hídricos da região parou de cair e começou uma leve subida, porém ainda estamos longe de uma situação hidrologicamente confortável. Nós entramos em dezembro de 2024 com cerca de 40% da capacidade, um nível menor do que era registrado no início do verão há um ano atrás. Portanto, a perspectiva é de um 2025 ainda em atenção hídrica nos nossos reservatórios.
Com a chegada do verão, esperamos o aumento dos volumes de chuva em grande parte do Brasil. A previsão confirma essa expectativa para os próximos meses?
Infelizmente, o período do verão austral, que vai de dezembro a fevereiro, deve ser marcado por chuvas ligeiramente abaixo da média em grande parte do país. No Rio Grande do Sul, em grande parte do centro-oeste e no interior da região sudeste, o tempo deve ficar mais seco, pois teremos menor disponibilidade de umidade sobre essas regiões. Já entre Santa Catarina e Paraná e na faixa leste do sudeste, os temporais típicos de verão devem ser comuns e os volumes de chuva acumulados devem ser próximos da média. Isso ocorre devido às águas do Oceano Atlântico Sul estarem mais aquecidas, perto da costa das regiões sul e sudeste. Já no norte e no nordeste, nós devemos ter uma estação com chuvas abaixo da média, agravando ainda mais as condições secas dessas regiões.
Professor, por que a previsão é de menos umidade presente no centro-oeste, sul e parte do sudeste neste verão?
A maior parte da umidade que alimenta as chuvas do Brasil central durante o verão é transportada de lá do Oceano Atlântico Tropical, próximo ao Equador. Porém, nós vamos seguir nos próximos meses com uma condição do Oceano Atlântico Norte mais quente do que o normal, o que desfavorece os ventos que transportam essa umidade para o interior do continente sul-americano. Além disso, outra parcela importante da umidade que alimenta as nossas chuvas é originada na própria floresta amazônica, pela evaporação dos rios e também pela evapotranspiração da própria floresta. Mas a previsão indica que mesmo a região norte do país ficará mais seca que o normal nos próximos meses, prejudicando a disponibilidade de umidade.
Mas e a Laninha, prevista para se estabelecer nos próximos meses? Ela não costuma trazer mais chuvas para o norte do país?
Sim, o sinal típico da Laninha é aumentar as chuvas na região amazônica. Porém, apesar de os modelos estarem prevendo o estabelecimento da Laninha entre dezembro e janeiro, o GREC ainda não vê indícios fortes de que isso vá realmente se concretizar. Mesmo que a Laninha realmente ocorra, será um episódio de fraca intensidade, insuficiente para provocar grandes efeitos no nosso país. Portanto, a condição do Oceano Atlântico Norte mais aquecido, que diminui as chuvas no norte e no nordeste do Brasil, deve ser o sinal dominante da próxima estação.
E com esse cenário de chuvas abaixo da média, podemos esperar um verão mais quente que o normal?
Sim, as temperaturas ficarão acima da média em todo o Brasil, principalmente nas regiões centro-oeste, nordeste e norte. Porém, apesar do tempo quente, típico, não serão esperadas temperaturas extremas, então não devem ocorrer ondas de calor muito intensas durante o nosso verão.
Eu sou Ferraz Júnior, jornalista da Rádio USP em Ribeirão Preto, e entrevistei o professor Luiz Felipe Gozo, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG da USP.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é um artigo de pesquisadores da USP e da Unifesp que revelou que a mineração ilegal de ouro nos biomas brasileiros tem causado uma dupla ameaça ambiental. A liberação de carbono sequestrado, removido da atmosfera para o solo, e o aumento da concentração de mercúrio no solo, um metal altamente tóxico. Em recente artigo publicado em revista científica internacional, pesquisadores analisaram áreas mineradas ativas e inativas em quatro biomas: Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, e registraram perdas de carbono de até 50%. Como consequência, foi observado um aumento de 70% na disponibilidade do mercúrio, especialmente durante a estação seca, quando a perda de carbono e decomposição de matéria orgânica são maiores devido ao calor, um risco à saúde das comunidades locais. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a nanotecnologia aumenta potencial terapêutico da curcumina, segundo estudo da Faculdade de Medicina. A cúrcuma é uma planta da família do gengibre, originária do continente asiático. Ao lado do uso culinário, a planta é alvo de pesquisas em medicina devido ao seu principal composto bioativo, a curcumina, considerada anti-inflamatória e antioxidante. O potencial da curcumina para prevenir e tratar doenças, entretanto, esbarra na dificuldade de ela ser absorvida pelo organismo, fato que pode ser mudado pela nanotecnologia. O estudo revisou achados recentes de pesquisas sobre propriedades da curcumina e as formas de intensificar essas ações no organismo humano, revelando que a nanotecnologia pode ampliar a quantidade e velocidade com que a curcumina chega à corrente sanguínea e tecidos.
Acontece na USP.
Agora conosco, Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas realiza a 12ª edição da Escola de Verão em Ciências Farmacêuticas, Inovação e Tecnologia em Ciências Farmacêuticas. O curso tem como objetivo promover a troca e disseminação do conhecimento e da inovação desenvolvidos na unidade, apresentando pesquisas acadêmicas do programa através de palestras, apresentações científicas e visitas aos laboratórios da unidade. A escola acontece de 10 a 14 de fevereiro de 2025. Quem quiser participar precisa se inscrever até o dia 10 de janeiro pelo portal uspdigital.usp.br. E em janeiro de 2025, a Escola de Educação Física e Esporte oferece cursos de férias em diversas modalidades, tanto para a comunidade USP como para o público externo. Entre as atividades, há acroyoga, beach tennis, bike indoor, caminhada ecológica e pilates. Para consultar as datas e horários de cada atividade, é preciso acessar o Instagram @cefer.pusp.rp. A participação dos internos é garantida por inscrição na semana da prática pelo site cefer.reservio.com e a participação dos externos é definida por ordem de chegada na atividade. Por hoje é isso, meu.
Muito obrigada, Gabriel Correia.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisa da Unesp em Sorocaba desenvolve índice de racismo ambiental. O racismo ambiental atinge a população que historicamente é mais exposta a riscos ambientais, como poluição, falta de saneamento e moradias precárias. Saiba mais na reportagem de Fábio Toledo.
O racismo ambiental é um assunto presente em comunidades do Brasil todo, e seus reflexos aparecem na mídia a partir de catástrofes e acidentes ambientais. Mas ele tem um cotidiano que atinge boa parte da população brasileira, como aponta o cientista social e docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unesp em Sorocaba, Vidal da Mota Júnior.
Os problemas ambientais não afetam a todos da mesma maneira. Pessoas racializadas, negras, indígenas, quilombolas, geralmente são as pessoas mais expostas dentro dos territórios a riscos ambientais, mais exposto a ruídos, a poeira, resíduos tóxicos, falta de infraestrutura de saneamento e moradias precárias.
Com a ideia de trazer um embasamento para compreender o cenário do racismo ambiental no Brasil, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unesp em Sorocaba, em parceria com o Instituto da Cor, Dados contra o Racismo, desenvolveram um estudo inédito no país chamado Índice de Racismo Ambiental, ou IRA. Vidal da Mota Júnior fez parte desse grupo de pesquisa e dá mais detalhes.
O conceito de racismo ambiental ele é muito didático. Ao olhar para a paisagem urbana das nossas cidades, isso torna-se evidente. Mas como que a gente pode medir isso para que a gente possa ter capacidade de travar esse diálogo com os governos para que se combata essa questão? Nesse sentido, é que aqui no programa de pós, né, dentro de uma disciplina ministrada pelo professor Zé Roveda e pela professora Sandra Roveda, então a gente criou um índice, né, baseado em regras fuzzy, né, que é uma metodologia da área aí de matemática. Então, a interação entre as variáveis, né, possui um comportamento de proporcionalidade, na qual, quanto maior a racialização, menor a moradia e o saneamento, maior será o índice, indicando aí o pior cenário.
As cinco macro-regiões estudadas foram Sorocaba, Curitiba, no Paraná, Cuiabá, no Mato Grosso, São Luís, no Maranhão e Manaus, no Amazonas. Entre esses locais, o menor IRA identificado foi em Curitiba, com 6,88, seguido de Sorocaba, com 11,16. Cuiabá obteve 19, enquanto São Luís chegou a 20,21 e Manaus 20,84. A cidade que lidera esse pequeno ranking do IRA, de acordo com o último censo do IBGE, é a capital do estado com o maior número proporcional de habitantes morando em favelas e comunidades urbanas, com 34% de sua população.
A favelização é um exemplo muito contundente, é um exemplo, acho que, dos mais didáticos do racismo ambiental. Em média, 70% dessa população racializada que vive nessas habitações, né, precárias, submoradia, enfim, que não oferecem, né, o básico, geralmente, principalmente falando de habitação. Mas também, né, esse é um processo que afeta a todo o território nacional. Então, metrópoles como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, também são marcadas e conhecidamente marcadas. O que assusta é o crescimento nessas outras regiões.
O pesquisador também ressalta que o IRA é apenas o início de uma frente de pesquisa que deve crescer.
A gente está abrindo um campo de pesquisa que nós queremos aprofundar, olhar para outras categorias, né, para outras dimensões, para ver como que a gente pode despertar, primeiro para a comunidade acadêmica, no sentido de a gente criar cada vez mais e consolidar um índice mais robusto, mais confiável, em termos de teoria e de metodologia, até mesmo de uma consistência teórica, olhando para a realidade nossa. E segundo, que ele seja um instrumento de transformação social, no sentido que ele possa ser utilizado pelos formuladores de políticas públicas dentro dos territórios. Ano que vem o Brasil tem a COP30, e a questão do racismo ambiental aqui ela é contundente. Sempre as pessoas que são mais expostas à contaminação e a riscos são as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas indígenas, em sua maior parte.
Fábio Toledo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
No dia 21 de dezembro, a Rádio USP de Ribeirão Preto completa 20 anos. Ela teve a sua primeira transmissão ao vivo no dia 25 do mesmo mês. Conheça toda a trajetória que nos fez chegar até aqui na reportagem de Analice Candioto.
Criada com o objetivo de divulgar informações sobre as unidades do campus, cultura, pesquisa, educação e matérias jornalísticas sobre o cotidiano, a Rádio USP de Ribeirão Preto foi fundada no dia 21 de dezembro de 2004 e, neste ano, completa seus 20 anos. Para chegar até aqui, a rádio percorreu uma grande trajetória desde 1986, passando por vários processos burocráticos. Em 2002, a jornalista Rose Talamone assumiu o desafio de colocar a emissora no ar, a convite da professora Emília Campos de Carvalho, prefeita do campus da USP de Ribeirão Preto na época. Rose conta como foi todo o processo.
O processo teve início em 1986 pelo professor José da Rocha Carvalheiro e na época teve um diretor nomeado, o professor Silvio Maia Campos, um entusiasta da ideia de Ribeirão Preto ter uma emissora vinculada à universidade. Ao longo do tempo, outros uspianos locais se envolveram nesse projeto, como o professor Malcir Antônio Mestrinelli e o jornalista Luiz Ribeiro de Paula Júnior.
A Rádio USP de Ribeirão Preto foi a primeira rádio educativa e a primeira a transmitir via internet na região. Rose diz que comemorar os 20 anos representa uma grande conquista, refletindo o compromisso com educação, cultura e ciência.
Profissionalmente, é um testemunho da dedicação de todos os envolvidos em manter essa emissora. Pessoalmente, eu me orgulho em fazer parte dessa iniciativa e acredito que ela entra para a história do campus, da cidade e da própria universidade.
O jornalista Ferraz Júnior, supervisor do Jornal da USP no Ar, edição regional, e responsável pela editoria de atualidades, explica como é a programação da emissora.
A Rádio USP Ribeirão Preto ela tem uma programação diária de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Tá? E nesse horário, a programação se divide em dois, né? Se divide em duas. Uma é a programação musical, né, que segue o padrão USP de valorização da música brasileira, da música nacional. Tem a curadoria do professor José Gustavo Camargo Julião, né, ele que faz a curadoria daquilo que a gente coloca na nossa grade de programação. Tem a programação de conteúdo também, que aí a gente divide nos jornalismos. Né? Então tem o jornalismo Jornal da USP no Ar, edição regional, do meio-dia ao meio-dia e 30, e do meio-dia e 30 tem uma hora, o Express Cultura. São as notícias culturais do campus e da cidade.
A locutora Mel Vieira aponta como foi o início das transmissões da rádio e quais foram os desafios.
Nós seguimos as diretrizes da Rádio USP São Paulo. De manhã, transmitimos a programação local a partir das 9 da manhã, sempre com música 100% brasileira. E aos poucos, então, nós fomos criando programas locais. Eu acho que o grande diferencial foi a proposta que eu fiz de apoiar e incluir na programação musical local os músicos independentes da cidade, que não tinham espaço na mídia. Tivemos desafios, sim, mas não muitos, eu acho. Mas, para mim, o maior deles foi logo no início, quando eu fui contratada, lá em 2003, com a expectativa de entrar no ar logo em seguida.
O chefe da divisão de comunicação da Rádio USP de Ribeirão Preto, Gabriel Soares, acredita que a rádio está se adaptando às mudanças digitais. Os ouvintes podem escutar a programação via internet de qualquer lugar do mundo.
Todos os programas, boletins, colunas que são produzidos aqui na rádio, eles vão ao ar normalmente no sinal da rádio e ficam disponíveis também como podcasts nas plataformas digitais do Jornal da USP. Então, a pessoa pode escutar normalmente na programação do rádio e pode também ir lá nas plataformas e consumir isso como podcasts e ter acesso sob demanda a hora que tiver vontade e que tiver tempo de ouvir. E além disso, a gente já tem há muitos anos também o sinal na rádio web, que vai para o nosso aplicativo do Jornal da USP e também para o site da rádio. Então as pessoas podem ouvir, mesmo que não estejam na nossa área de abrangência do sinal de rádio mesmo, podem escutar a rádio via internet de qualquer lugar do mundo.
Annalise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto. Rádio USP
107,9.
No último episódio da série Energia deste ano, você vai ouvir a análise do relatório da ONU que aponta avanços e desafios da energia sustentável em escala global. Vamos ouvir.
Esse último episódio da série Energia de 2024 aborda o avanço e os desafios globais para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, ODS-7, que visa garantir energia acessível, confiável e sustentável para todos até 2030. De acordo com o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2024, divulgado pelas Nações Unidas, embora tenha havido progresso em áreas específicas, como o aumento da capacidade de energia renovável, muitos desafios permanecem, especialmente nas regiões mais carentes, como a África subsaariana. Uma das maiores barreiras identificadas para atingir o ODS-7 é a necessidade de triplicar os investimentos globais em eficiência energética e infraestrutura de energia limpa. A atual taxa de melhora na intensidade energética global é insuficiente e, para se alinhar aos objetivos, precisaria saltar para uma média anual de 4% até 2030. Contudo, altas taxas de juros e a dificuldade de financiamento para projetos nos mercados emergentes têm limitado o ritmo de transformação energética dessas regiões. Além disso, embora o acesso à eletricidade tenha progredido significativamente, cerca de 660 milhões de pessoas ainda podem permanecer sem eletricidade até o final da década, caso políticas mais robustas e investimentos adicionais não sejam implementados. As disparidades regionais são acentuadas, com o maior déficit concentrado na África subsaariana, onde mais de 80% das pessoas sem acesso à eletricidade residem. Outro ponto crítico é o acesso a métodos de construção limpos e modernos, uma meta que está longe de ser alcançada. Em 2022, cerca de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas ainda dependiam de combustíveis poluentes para cozinhar, como lenha e carvão, o que representa sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. Sem uma intensificação das iniciativas de políticas públicas, estima-se que aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas ainda estarão sem acesso a opções de cocção limpas até 2030. O relatório das Nações Unidas destaca a urgência de ações coordenadas para apoiar o crescimento sustentável, com foco no fortalecimento de marcos regulatórios e no incentivo a soluções tecnológicas inovadoras. Programas de energia descentralizada, como redes mini-grids e sistemas solares individuais, são vistos como alternativas promissoras para expandir o acesso em áreas rurais e remotas, especialmente nos países em desenvolvimento. Para o Brasil, o cenário apresenta um misto de desafios e oportunidades. O país tem potencial significativo para contribuir com o crescimento global de energias renováveis, especialmente através de projetos solares e eólicos em larga escala. Entretanto, políticas consistentes e o estímulo a financiamento acessível serão essenciais para acelerar a adoção de tecnologias sustentáveis e para cumprir as metas do ODS-7, especialmente no contexto de comunidades isoladas da Amazônia e outras áreas remotas. Esse episódio da série Energia busca informar sobre os desafios e avanços do ODS-7 e também inspirar a comunidade acadêmica e o público a refletirem sobre as responsabilidades e as possibilidades de ação para acelerar a transição energética e garantir um futuro mais equitativo e sustentável. Nós, da série Energia, desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Voltaremos com novos episódios no dia 24 de janeiro. Até lá!
Você acabou de ouvir o professor Fernando de Lima Canepli, da FZEA, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, em mais um episódio da série Energia. O podcast é uma parceria entre a Rádio USP de Ribeirão Preto e a FZEA. Produção, Fernando de Lima Canepli e Ferraz Júnior. Edição, Mário Broder, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Coordenação, Ferraz Júnior. O Jornal da USP no Ar, edição regional, encerra hoje o ano de 2024. E a partir da próxima semana, entra em recesso e retorna no dia 20 de janeiro. Agradecemos a você pela companhia de sempre e desejamos a todos um Feliz Natal e que o ano de 2025 nos traga muita paz, saúde, boas notícias e energias. Para você, uma boa tarde. Daqui a pouquinho tem o Express Cultura, onde você vai ficar sabendo das principais dicas culturais do final de semana. E a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto aprovou na sessão de ontem à noite moção de congratulações e aplausos à Rádio USP Ribeirão pelos 20 anos de fundação. Segundo a moção, fundada com o objetivo de disseminar cultura, ciência, educação e jornalismo de qualidade, a Rádio USP Ribeirão Preto consolidou-se como um veículo de integração entre a Universidade de São Paulo e a comunidade. A iniciativa foi do vereador Marcos Papa.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.